Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Bom, eu vou ler. Vocês acompanham aí, por favor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. O som. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Nós queremos, falar um pouco, porque tudo isso aqui é o amor. O amor. Isso aqui tudo, se uma pessoa não ama, ela não consegue fazer isso aqui, não. Se ela não ama, ela não consegue fazer isso aqui. O amor, ele... Diz as escrituras que o amor, ele suporta todas as coisas. O amor não se vangloria. O amor não arroga para si nenhum mérito. O amor é paciente. O amor é bondoso. E assim por diante. E nós queríamos saber, você acha... Você acha que existe amor na sua casa? Você acha que existe amor na sua casa? Pelo que nós falamos aqui? A pergunta é, existe amor na sua casa? Ou seja, você vê amor entre seu pai e sua mãe? Você vê amor entre... o seu marido e os filhos? Você vê amor entre a mãe e os filhos? Existe amor entre você e seu marido? Ou você e sua esposa? Qual é a opinião que a igreja tem? Amém? Primeiro, nós poderíamos... Já está funcionando aí? Primeiro, vamos perguntar o João Neval. Você entendeu a pergunta? Hã? Não? Você entendeu? Entendeu? Dá para a Eliana lá, ver se a Eliana entendeu.
se existe esse amor aqui.
Eu falei, você entendeu a pergunta? Aliás, você entendeu o que nós falamos? Senão nós vamos repetir.
Não, então pode repetir, por favor.
Uhum. Thaís. Entendeu, não? Então, o que você entendeu aí?
O senhor perguntou se tinha amor na minha casa.
É.
Foi isso?
Porque nós falamos que o amor... Primeiro nós falamos o quê? Que o amor... Eu li, tudo que eu li era amor. Que o amor... É, o amor, o que, que é, Ramiro? Ajuda ela aí, galera. O amor é paciente.
O
amor tem misericórdia. O amor tudo suporta. Ele não se vangloria de nada. Né? O amor, ele tem humildade. Ele dá preferência ao outro. Ele não vinga. O amor não é vingativo. O amor não é vingativo. O amor não torna mal o mal. Entendeu? Então é isso que está dizendo aqui. É, ele fala, o amor seja verdadeiro, não seja um amor fingido. Você, por exemplo, pega o cadeado. Costuma dizer assim, deixa o cadeado fingido. É porque você não aperta o cadeado, você põe ele lá, mas não aperta. Então, quem olha de longe pensa que o cadeado está fechado. Né? Quem olha de longe pensa que o cadeado está fechado. Mas ele não está. Você deixa ele lá como se estivesse fechado. Né? Mas você não apertou o cadeado, ele não trancou. Então ele está aparentemente. Está certo, mas na verdade ele está fingindo, está fingido, né? É, muitas vezes a pessoa está sorrindo para a pessoa está nos tratando até bem. Às vezes a pessoa tem uma convivência relativamente boa, mas será que existe o amor verdadeiro, ou é fingido? Agora entendeu o que eu perguntei? Agora dá para ela responder.
É fingido.
É?
É.
Você não acredita?
Não.
Você não acredita que exista? Aí nós perguntamos, existe o amor verdadeiro dentro da sua casa?
Não, não existe.
Não existe. Você acha que lá está fingido, ou seja, o cadeado não está...
Tá, não travou.
Tá isso, agora você entendeu.
Eu acho que o amor lá de casa é verdadeiro, não tem nada fingido, não.
Tá bom, né?
Pelo menos da minha parte.
Amém. Nós falamos o seguinte, nós perguntamos assim, você acha que seu pai ama sua mãe? Você acha que sua mãe ama seu pai? Você acha que seu pai ama os filhos? Você acha que sua mãe ama os filhos? Então, às vezes, eu não posso responder, como o Thaís está dizendo, ela responde por ela. Mas ela pode ver, de um modo geral, ela tem uma visão se existe ou não o amor verdadeiro lá dentro da casa, de um modo geral. Certo? Assim? Vai ser aquele coronel que matou a mulher dele lá na no novela? Vamos ver se vocês estão pegando a novela. Vamos ver se vocês estão... Hein? Ver se vocês estão pegando a novela. Agora o pessoal não responde com medo disso. Responder, está pegando a novela. Hein? Vocês que acompanham os jornais aí, será que aquela mulher que matou o marido dela, o japonês, aquele, como é que chama? Hã? Não, aquele do matou o japonês lá. É. Matsunai. É. Dono, né? A mulher matou, né? Ela amava o marido. Então ajuda aí. Então, vamos esquentar o negócio. Será que existe? Então vocês vão responder. Ou vão fazer perguntas. Porque não vão ficar só nisso. Eu não vou ficar pregando aqui, não. Porque hoje a reunião não é de pregação. Hoje a reunião é de casais. Nós vamos discutir esse problema. E nós estamos aqui para dizer assim, ajudar vocês a discutir o problema. Então você pode falar, você pode dar opinião, você pode pedir. Eu quero... Atenção, né? Dá o microfone, eu quero falar. Por quê? Porque existe, porque não existe e tal. Agora o João Neval já pode falar. Fala. A reunião hoje, da reunião de família, né? Nós já mudamos o nome, em vez de reunião de casais, reunião de família. Por quê? Porque as crianças também têm vindo, né? Tem, às vezes, assunto que a gente não pode nem comentar aqui. Por causa dos meninos. Um dia nós vamos fazer a reunião só para os casais, vem? E não pegar pesado, né? Na reunião dos casais. Mas, como a reunião está sendo reunião de família, os pais têm trazido os filhos, até é bom que tragam. Então nós vamos, você entendeu? Você entendeu o que nós falamos? Hã? Porque os filhos veem, os filhos, observa, né? Os filhos acompanham tudo que acontece dentro de casa. Às vezes a pessoa pensa que está abafando, mas o filho, ele tem, o filho sabe de tudo que passa dentro de casa, observa tudo. Da mesma forma que a mãe e o pai também observam o comportamento dos filhos, os filhos observam o comportamento dos pais. Você entendeu o que nós estava perguntando? Não? Tem como responder alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Às vezes você não entendeu, mas faz pergunta.
Não, entendi.
É?
Entendi o que você falou.
Entendeu?
Entendi.
Quer responder nada? Não?
Não, lá em casa, da minha parte, assim, não tem muito amor, não.
Como é que é?
Assim, lá em casa da minha parte não tem amor, não.
Não tem muito amor, não.
Não.
Da sua parte. Por que você acha que não? É deixa ele explicar, mano, né? Deixa ele explicar, é interessante. A partir dele nós vamos tirando outras conclusões. Nós vamos tirando outras conclusões. Por que você acha que não?
É porque, igual o senhor olhou lá, que o amor tem a paciência. Se meu irmão às vezes pisa no meu tênis, eu dou um murro nele.
Então.
Eu acho que isso não é amor.
Então, você reconhece, por exemplo, que você não tem amor pelo seu irmão.
Não tem.
Né?
Tem.
Se o Rudá mais o Neto estivesse aqui também, eles poderiam dar a opinião dele. É, né?
Amém.
Eu não posso responder por ele.
É.
Né? É. É isso?
É, amém.
E o Arthur?
Eu não tenho irmão, não.
Mas tem mãe, tem pai, né? Tem gato, cachorro lá na sua casa?
Não, tem não. Tem não? Graças a Deus.
Então, você entendeu?
Entendi, irmão.
Então, fala aí alguma
não.
coisa.
Não?
Danilo?
Irmão, dentro do que o senhor falou, eu acredito que lá em casa tem, assim, não vai encaixar em todos
os requisitos.
Os quesitos que foram lidos, né? Mas se a gente for pôr na balança, se tiver que tá tudo certinho, ninguém vai ter, não. Mas, assim, eu muita coisa, assim, eu acho que...
Você entendeu?
Da onde eu
que
peguei...
O que você acha, assim, que faz lá? O meu som tá bom? Tá, né? O que você acha, assim, que vocês fazem lá? O que acontece? De tudo que nós falamos, tá? Ou seja, daquilo que nós falamos, você acha que acontece lá? Por exemplo?
Não, assim, muitas vezes a gente tem que ter paciência, apesar de não ter muito, você tem que fazer uma força muito grande, tem que suportar.
O amor, o que é o amor?
Tudo suporta. Então, assim...
Não se...
Na gloria.
Isso. Humilde.
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 Você falou só as difíceis, né? Mas assim, Não, eu acredito que tem, mas agora, como eu falei, se for por assim, na balança, se tiver que andar certinho, não acho que ninguém aqui vai ter, não.
Não.
Mas pelo esforço que a gente faz. Eu vejo da parte da Fernanda, da minha parte, muitas vezes eu vejo que ela faz força para manter um equilíbrio lá em casa. Por amor à família, entendeu?
É. Tem casa.
Com a Júlia mesmo, que é muito difícil. Tem dia que você tá assim, né? E a bichinha, ela parece que tem né? Então, assim, se isso contar, eu acredito que tem, assim, entendeu?
Pois é.
Você trabalha pensando no bem-estar da sua casa, da sua filha.
Assim, pequenininha, né? Ela... Parece que o meu som está meio baixo. Está meio baixo. Está no... Hã?
Não, tá no... o microfone está...
Não,
tá
porque... Hã? Tá bom? Então deixa o... Porque para mim não... Hã? Então, por exemplo, o caso da Júlia, né? Uma criança nessa idade, se a gente não souber, ela vai crescer e da idade que ela está, ela já começa a fazer alguns juízos sobre vocês. Ela já começa a fazer alguns juízos sobre vocês. E lá na frente, isso vai repercutir na vida dela. Entendeu? O amor é uma coisa muito séria. O amor é uma coisa muito séria. O amor é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Então, a época que a pessoa tem para poder amar os filhos, às vezes ele não ama, não sabe amar. E depois, quando ele quer o amor dos filhos, os filhos também não vão saber amar. Entendeu? Então, é assim, a gente pensa que não tem, ele não vai observar, ele não vai guardar, a partir de uma certa idade, ele vai fazer, começa a fazer juízo a respeito do comportamento da casa dele, não é só dos pais, não, da casa dele. Ele sabe qual é o irmão que ele gosta dele, qual o irmão que não gosta dele, sabe? Se a mãe gosta mais do que o pai, se o pai gosta mais do que a mãe, e assim vai indo. E depois, quando cresce, ele sabe fazer a... Ele faz separação. Quem tem o evangelho, às vezes perdoa, né? Renuncia o direito que ele tem, renuncia, tal, não leva em conta, deixa Deus julgar. Mas quem não tem o evangelho? Quem não tem o evangelho, aí está perdido. É onde toma decisões. Decisões para poder vingar da família, para vingar dos pais. Decisões que ele rebeldes, mostra, né, que ele não tem que dar satisfação para os pais. Aquela decisão ali pode repercutir na vida dele de forma negativa. Então é isso que nós estamos perguntando aqui. Então eu queria que vocês nos ajudassem a comentar. Amém? Passa para outro aí, Danilo. Ou vocês acham também que deve parar? Se quiser parar, para. Vamos comer a merenda ali. E vamos embora, né?
Amém. Diante do que o senhor está falando aí, eu concordo com tudo, assim. E eu costumo dizer que o filho que você vai ter amanhã é reflexo do que você é hoje. Porque eu vivi muito isso, né, na minha adolescência, por causa do divórcio dos meus pais, eu era muito, muito novo e tudo. E muito do que você vê em casa, dependendo da idade, dependendo da orientação que você tem dos pais, você quer fazer igual ou pior.
É impressionante. Você está falando uma coisa aí? Te ajudar? Às vezes você vê, o filho tem uma natureza, tem um comportamento, tem um jeito. Ele não roubou aquilo, ele herdou, ou da mãe ou do pai. Aquela atitude, aquele egoísmo, aquela vaidade, aquela maldade, aquela ruindade, ele não roubou, você pode ter certeza. Ele tirou isso ou do pai ou da mãe. Tanto espiritual como natural. Tanto espiritual, se você pegar um caroço de manga, plantar, vai dar manga. Tanto espiritual como natural. Por isso é que a gente tem que analisar a família antes de assumir o compromisso com... É bom analisar a família. A primeira coisa que a gente devia olhar era a família. Como é a família da pessoa. Porque se aquela pessoa saiu dali, ela sujou o pé, a mão, lá naquele meio. Se ela saiu daquele meio, ela tem alguma coisa lá. Né? Esses dias, a gente comentando a respeito de, não vou dizer quem comentou comigo, nem nada, mas a respeito de uma pessoa, e aí nós falamos assim, eu tinha certeza que ali aquela pessoa seria um bom marido. Coisa que a gente não tem certeza que o outro seria. Então nós temos certeza que aquela pessoa seria um bom marido. Por quê? Porque ele saiu de um lugar que... onde os maridos são bons. E o outro, a gente não teria aquela certeza. Pode ser que né, vamos dizer assim, acontecesse, né, mas o normal é não ser um bom marido por causa do meio de onde ele saiu. A gente sabe que não, dali... Né? Por exemplo, a escritura diz assim: por que que Jesus nasceu em Belém? Por que que Jesus nasceu em Belém? Uma pergunta para você. Difícil, né? Sabia mesmo por que que Jesus nasceu em Belém? Hã? Exatamente para que Jesus ficasse no anonimato, escondido, porque todo mundo sabia, os reis, todo mundo sabia que de Belém não tinha nada que prestava. Interessante, né? Não vinha nada boa, nada bom de Belém. Então, como Jesus nasceu em Belém, então pode se preocupar que ele não vai dar boa coisa, não. Então, ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Mas como ele nasceu em Belém, então, ó, de Belém não veio nada que presta. Então Jesus ficou, porque era necessário que ele ficasse no anonimato até os 30 anos, que ele ficasse escondido, que ele ficasse... Então ninguém importou com Jesus. Por quê? Porque ele veio de Belém, é assim? Então, de um pé de limão, Jesus falou assim, ó, se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é boa, o fruto é bom. A árvore não é boa, o fruto não é bom. Então, seria necessário que a pessoa tivesse muito de Deus. Que ela nascesse de novo mesmo. Que ela convertesse mesmo para não seguir a família. Para não... Mas aí, normalmente, a gente não olha. Se tem Deus, nem... Já que você não garante que a pessoa vai ter Deus ou que ela tem Deus, pelo menos observasse a família, a fonte. Tá bem? A fonte. Vitor, senta mais para frente aqui. Vocês aqui, senta mais para frente. Pode sentar. Porque fica lá longe, assim. Ó. Pode sentar. Vem para cá, filho. A casa é nossa. Deu para entender, Ramiro? Concorda, Ramiro? Amém. E aí? É verdade? Então fala qualquer coisa, senão eu paro com a reunião, não vou embora. O que vocês acham? O que vocês pensam?
Irmão. E o que o senhor está falando aí é tão verdade que, assim, é muito difícil você mudar a natureza de uma pessoa que vem, assim, de um lar que tem muita briga, muita contenda, é difícil demais, assim, a gente... Por exemplo, eu estou com um caso de um sobrinho meu, de 17 anos, saiu de casa e tudo, e está dando trabalho para minha mãe, está dando trabalho para a gente... E ele nunca viu esse exemplo assim nos pais dele, né? É filho do meu irmão mais velho e a gente sempre criou, eu e minha mãe, e a gente sempre procurou assim, dar a atenção que os pais não davam, mas não foi suficiente. Porque ele está numa fase agora assim de revolta. Não escuta mais ninguém, saiu de casa com 17 anos e muitas vezes a gente nem sabe onde que ele está, assim... É uma dificuldade muito grande, porque o exemplo, por exemplo, da avó e do tio não valeu. O exemplo que ele pegou foi o exemplo dos pais. E é uma dificuldade, assim, muito grande para você reverter isso.
Porque ele carrega aquilo, né? Carrega a revolta que ele trouxe lá dos pais, né? Não é isso?
Isso.
Você pode tentar mudar aquilo que não muda. Amém? Pode tentar mudar aqui no mundo. É a mesma coisa que filho, por exemplo, que você cria. Não é seu filho, não é do filho, né? Não é filho. É uma pessoa que você cria. Se você tiver muita sorte para poder... Tem que ter muita sorte para poder... Aquela pessoa reconhecer, você tem que amar muito aquela pessoa para ela reconhecer e ter a consideração com os pais. Caso contrário, ele, como você falou, ele vai ele, até sem conhecer os pais, ele é revoltado com os pais. Às vezes sem conhecer. Até uns que falam, eu queria ver meu pai, queria dar um chute. Né? Por quê? Porque ele não conforma com a atitude, ele não conforma com o comportamento que os pais tiveram de abandonar. Pode depois alegar por causa disso, por causa daquilo, tal, assim, isso, mas não resolve. Amém? Passa para o outro aí, Danilo, o Rodrigo. Escolhe um aí.
Eu estava pensando aqui, eu queria fazer uma pergunta no mesmo segmento. Eu acho que esse problema dos pais, por exemplo, acho que todos nós temos um pouco, né, de puxar a parte da família, né? E depois que a gente conhece o evangelho, assim, quebra essa coisa, né? Essa é a pergunta.
É possível. É possível.
Só um milagre mesmo, né?
É possível. É preciso que a pessoa realmente creia. Realmente converta. Eu conheço muitos que fingido. Bem? Tem muitos que finge que converteu, finge que mudou não. Continua sendo ruim, a mesma coisa. Continua não amando. Continua assim, egoísta. Porque o amor não é egoísta. O outro é egoísta. Você tem que fazer tudo do jeito que ele quer. Tem que ser tudo lá dele. Tem que ser tudo favorável a ele. Ele não ama. Nós estamos falando aqui é do amor. Amém?
Amém.
Então, se a pessoa não presta, ela não ama, ela e ainda não converte. Porque se ela converte, ela vai mudar a natureza. Se ela realmente converter, ela vai mudar. Mas e se não converter? E se não converter? Aí é que eu pergunto. Como é que você vai fazer? Porque a coisa pode acontecer com 30 anos, com 40, com 50, com 60. Amém? Quem ama não esquece, não. Quem ama não esquece, não. E quem é ruim também não deixa de ser esquece, não. Quem não ama também, você pode largar de mão.
E no caso, assim, de tão dois numa casa, né?
É.
Aí um ama e o outro não ama.
Pois é, azar do que ama. Azar do que ama porque faz sofrer demais.
Pro resto da vida.
É, ué. Aquela pessoa que ama, eu entendo que é uma pessoa que converte. Só ama quem... Pra mim, eu entendo. Porque o diabo não ama, né? O ímpio não ama. Não adianta pensar que ele ama, não ama não. O dia que precisar, ele mostra para você que não ama. O dia que for necessário, ele mostra para você que não ama. Ele finge. Então, ele fica ali. Esperando. Você pensa que ama. Você pensa que ama. Vai indo, vai indo. Mas é igual uma cobra que fica ali todo tempo. O dia que você tocar nela de mau jeito, ela pica você. Ela vai se morder. Agora, se realmente a pessoa converteu e vive com quem não ama, ou seja, com quem não converteu, ele vai amargar. Ele vai, é o caso de Jesus. O sofrimento de Cristo foi tudo porque o povo, né, se Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E ele foi taxativo dizer, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Quem não me ama, não tem jeito, não guarda a minha palavra. E uma pessoa que não ama Deus, você acha que ela vai amar você? Ela não ama Deus. Ela vai amar você? Ela vai fingir. Aí é outra coisa. Ela vai fingir. E vai até o fim, fingindo, e leva o trem até o fim. Você entendeu o que eu quis dizer? O que eu falei?
Ela vai fingir.
Não, o que eu falei? Primeiro? Vitor, está lá falando. Não, só você com o seu microfone.
O quê? Não ouvi que todo mundo falou junto? Não, eu entendi.
Eu perguntei assim, eu falei o seguinte. Você acha que uma pessoa que não ama Deus...
Não vai amar.
Ela vai amar você?
De jeito nenhum.
Nós que conhecemos um pouco o Evangelho, sabemos disso, gente. Ela não ama Deus. Ela deveria amar Deus, concorda? Porque a pior pessoa nesse mundo deveria amar Deus. Porque está certo que, de não amar o marido, não amar a mulher, não amar o filho, porque por, às vezes o filho é mau, o filho é ruim, o marido é mau, o marido é ruim, a mulher, etc. Então está certo, mas Deus... O que, que Deus fez para você de mal? O que, que Deus faz para você de ruim? Tal. Então, e se a pessoa não ama Deus, porque se ela não ama Deus, ela não guarda a palavra. Se ela não, Jesus foi taxativo. Aquele que me ama vai ser assim. E aquele que não me ama vai ser desse jeito. Tá certo? Aí vem, por exemplo, agora você está vendo a política, o vereador falando, né, que eu vou ser isso para você, você fazer. Ele vai ser? Ele está? O que ele está fazendo? Ele está mentindo, ele está fingindo, e ele está falando uma coisa que ele não vai fazer. A gente está vendo que não vai fazer. Né? Acontece aí, ao longo dos anos, a prova de que o político não faz aquilo que ele fala. Ele não faz aquilo que ele fala. Muito pelo contrário. Vocês estão vendo lá o mensalão, a disputa lá, o judiciário, pelejando aí para poder julgar. E é só caso de polícia. Só caso de polícia. Nós estamos vendo aí as greves, nós estamos vendo aí as coisas acontecer. Tudo é fruto de um povo que não tem Deus. Um povo que não tem Deus. Agora, se a pessoa não tem Deus, aí ele ama a mulher dele. Aí ele ama os filhos dele. Você acha que na casa dessas pessoas tem Deus? Existe paz? Não tem, gente. É isso que eu estou falando para vocês, tá bem? Pronto.
Amém, eu acho que, igual o senhor está falando aí, o melhor exemplo foi esse do cadeado, né? Que ali tá, parece que está fechado, mas não está, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esse problema. E, às vezes, assim, o que Deus vem falando com a gente, porque às vezes a gente não ama, mas você quer amar. E o amor não fingido. Né? Porque não adianta nada. Às vezes você ama, mas você quer a glória, você quer ser reconhecido. Você não sofre, não suporta, não espera. Então, esse não é o amor no qual nós estamos falando, né? Então, assim, igual o senhor até explicou, acho que a pessoa precisa converter mesmo, né? Eu preciso converter para amar, né? Esse amor não fingido. Porque esse que a gente vê na rua, na política, no dia a dia da gente, não é o amor de Deus nunca.
E aí ele fala aqui, ó, que é uma dívida. Que ninguém deva coisa alguma, ao outro, a não ser o amor. Amém? Então, o amor é uma dívida. Ou seja, quem deve tem que pagar. Eu devo amar os outros. Se eu devo amar as pessoas, imagina então o quanto eu não devo amar os meus filhos e a minha esposa. E os meus pais. Amém? Não sei se entenderam. Deu para entender? O amor é o quê? É uma dívida que você tem para com seu próximo. Principalmente com os de casa. Porque os que estão mais próximos de nós são os de casa. Amém? Está aqui, ó. O amor. A ninguém você deve coisa alguma. A não ser o amor. Então Deus permite. Versículo esse que eu estou lendo aqui é 13:8. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então o amor é a única dívida que Deus permite. Deus não permite que você deva nada. Você não deve dever nada. Amém? E o amor? Não, o amor você tem que dever. A não ser o amor. Então, é uma dívida que nós temos para com as pessoas. É uma dívida que nós temos para com as pessoas. É. E que nunca vai ser, como eu acho que você nunca vai conseguir pagar. É uma dívida que você tem e que nunca vai ser quitada. Então, eu já quitei, não preciso amar mais. Não. É uma dívida constante que você tem. Amém? Valeu aí ou não? Deu para entender? Deu? Marcela. Lá não tem problema. Lá existe amor. Existe, a gente vê, existe. Da parte dela existe.
Nossa.
É, né?
Eu acho que eu estou devendo muito lá em casa para ela e para a Rebeca. Eu, de um modo geral, eu sempre oro para Deus, Senhor, eu queria ser o marido, que eu não sou o pai, que eu não sou o filho, que eu não sou. Até eu já sonhei pedindo desculpa para a igreja, que falou, eu não amo você como eu deveria. Mas assim, a gente vê o esforço, Marcela faz uma rosquinha que é uma beleza. Uma rosquinha, né, que eu tô fazendo.
Mas... Falar nisso, você trouxe a vasilhinha, Elma? Trouxe, Elma? Eu trouxe a vasilhinha.
Não, mas ela... A Rebeca também. Fala.
Mas já vi. E a... Alô? Não, fala, ué. Cara, você entendeu? Você entendeu, né? Pelo olhar, você entendeu. Fala, Fabrício. Põe, comenta o negócio, é só mesmo para poder encaixar, ver se realmente é isso. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Só o Rodrigo. Quem está entendendo?
Amém.
Mais uma vez. Quem está entendendo?
Amém.
Então levanta o braço. Isso. Ah, lá, pequenininha entendeu. Não. Entendeu, filho? Fala, Fábio.
Mano,
é verdade, não é verdade?
É verdade, não. Tudo que o senhor
falou...
Você
tem um exemplo, alguma coisa...
Tudo que o senhor falou é verdade. Não tem como... Não tem como... fugir disso. E eu acho que... vamos supor, eu dei muita sorte de...
Deu muita sorte de fingir e ninguém percebeu. chamamos essa de fingir, né? E ninguém perceber. Porque, né, não, Enio? Às vezes o candidato está lá, né, ou ninguém percebe.
Até agora eu tenho fingido bem, tá tudo. Não, eu acho que, como o Vitor falou que sonhou, pedindo desculpa, eu acho que eu não tenho amado tanto quanto deveria, de verdade. E que assim, eu acho que eu dei muita sorte de estar aqui, de escutar isso, que assim, saber que vi o exemplo da minha sogra e do meu sogro, 50 anos juntos e eles se amam ainda. E não, porque falar que eu vou ter o exemplo da minha mãe e do meu pai não dá jeito. Meu pai morreu já tem 30 anos. Mas acredito que assim, a sorte que eu tenho é de estar aqui, de ver esses exemplos. Do...
A sorte sua talvez foi então a sua conversão, né?
Foi. Que, não, não tem, não tem nem... A sorte minha foi Deus me jogar aqui. É. Que eu caí no quintal.
Amar a Deus.
Amar a Deus. E assim, não só estar aqui, assim, com dificuldade, é difícil, mas a gente vai aprendendo, vai tentando, vai deixando de fazer uma coisa errada aqui, outra ali.
A Bíblia diz que aquele que ama ao que o ama, o que gerou, ama aquele que dele é gerado. Né? Aquele que ama o que gerou, ama aquele que é dele, que dele é gerado. Então, você tem razão quando você fala, você deu sorte
de estar aqui.
Crer. Verdade. De amar a Deus.
Amém.
Porque você também aprendeu, né?
Amém.
Amar, eu não sei, estou nem imaginando que seja assim. Amém? Você, querendo?
Amém, concordo com o que o senhor falou aí, é verdade, porque é impossível. Se a gente não amar a Deus, a gente não é capaz de fazer, de amar, né? Os filhos, a esposa, ter esse amor, porque... Pelo que a gente leu aqui, essas coisas não é da nossa natureza, né?
Não é.
Isso é só para quem ama a Deus, só para quem converteu realmente. Porque é muito difícil. Então, só para a pessoa que ama a Deus, que quer Deus, aí sim ele é capaz.
Na sua casa... Você vê esse amor na sua casa? Esse amor.
Aí hoje eu vejo que eu tenho me esforçado para que exista esse amor.
Tem visto? É por lá? Não?
Tem. É. Tem. Estamos no caminho.
É.
Pela fé.
Amém. Você acha que melhorou, Miriam?
Pergunta para a Miriam.
Estou perguntando. Você acha que eu tenho havido progresso?
Tem. Eu acho que é um sério candidato a converter, sabe?
É, né?
Está no caminho.
Lá, a sua família, o pessoal lá percebe que... Porque é muito interessante, né? O pessoal de fora... que julgar, né? Muita gente, aquele povo, né, que pertence, por exemplo, quando aquele, como é que chama, gente, chegou para Jesus e ele falou: olha, um homem desse não pode ser a obra que ele faz, não pode ser uma pessoa má. O que ele faz mostra que ele é de Deus. Foi, como é que chama, Ramiro? Hã? Não, não foi Nicodemo, não. Foi um... foi um dos sacerdotes lá, que chegou e falou, né? Olha, eu acho que vocês deveriam pensar um pouco, porque... O que ele faz Não tem como você dizer que está errado. Amém? Não tem como você falar que está errado. Ninguém pode dizer que ele está errado. Teve um dos sacerdotes que falaram, né, falou isso. Mais alguma coisa, Miriam?
Não, isso aí que o senhor falou é tão verdade que esse fim de semana minha mãe e minha tia estavam lá em casa, de sexta para sábado. E a minha tia foi embora assim, encantada. Ela queria um marido desse para ela, sabe? Isso aí que o senhor está falando. Porque as pessoas de fora vê uma diferença, uma mudança. Vê que realmente, realmente, né, como eu gosto, que é uma pessoa que busca a Deus. Porque esses dias para trás, o genro dela, que é pastor, estava na casa dela. Aí ela estava falando para mim, falou, nossa, Deus me livre, o Oséias parece um cavalo. Aí, então, ela comparou um com o outro e chegou a essa conclusão, sem eu ficar falando nada, né? É. Só pelo que ela viu lá em casa.
Pois é, e é triste, né? Mas uma pessoa vai, fica na casa do Rodrigo ali, chega na casa do Rodrigo, às vezes é convidado para ir na casa dele tomar um café, um negócio, chega lá, vê um comportamento que a gente observa, vê um comportamento com... Nossa, isso é... O mau testemunho é terrível. E quem que não enxerga? Quem que não percebe? É assim? Assim como a gente vê o lado errado, com certeza deve ver também, ó, a maneira como aquela pessoa trata, menos o jeito como trata, né? Amém. Muito bem. Essa observação que você fez aí, por exemplo, é interessante, né, que a gente pudesse fazer esse tipo de observação. É isso que nós queremos, pegar a reunião de casais, os meninos têm a oportunidade de falar, não, lá em casa eu não vejo isso, tá? Olha, graças a Deus, nunca vi problema, eu tenho certeza que os probleminhas que existem entre meu pai e minha mãe são tão pequenos que não afeta no relacionamento nosso, nós estamos muito bem lá, etc. Tem sido bom demais. Né, filha? Lá tá bom? Tá? E o Ed? É gente boa ou não? Hein, Ed? Não, lá... Tenho certeza que é bom. Amém? Wender? Patrícia? Tá bom? Pode encerrar? Sei duas aí. Amém? Dora? Daniel? Luiz?
Amém.
Amém?
É muito difícil. Posso pegar?
Pode.
Eu acho muito difícil, porque a gente convive... A gente convive com as pessoas fora daqui e eu não... Não vejo
amor. Comece perto, presta atenção no que o Luiz está falando. Atenção. Luiz está falando.
Eu de verdade não vejo amor em ninguém assim com que eu convivo.
É, né? Tanto nem com nós aqui.
Ah, eu. É porque a gente é distante. Muito distante. É. E a gente só ama com quem a gente aproxima. E, bom, assim, eu tenho. Parte das minhas famílias, todos são distantes. São, às vezes, próximos fisicamente, mas é muito distante. E amar, pelo que eu tenho entendido, é dar a vida pela pessoa, dar a vida para que a pessoa também tenha vida.
É isso aí, o amar é isso aí, né?
Oferecer...
Talvez o extremo do amor seria dar a vida.
Dar a vida.
Mas a pessoa que suporta, que anda segunda milha, que sofre o dano.
É exatamente,
né?
Isso.
Que não se vangloria, que tem paciência e tal. Ele já demonstra
exatamente.
Amor.
Ela aceita perder para ter a outra pessoa perto. E é muito difícil, porque nós andamos, ninguém quer perder, ninguém quer dar nada para ter você um pouco mais perto e ninguém quer falar a verdade assim, ela afasta. E nós temos que oferecer a verdade. É muito difícil.
Porque... E você acha que aqui, a igreja, lá, pelo jeito que você está nos falando, lá no seu lado, lá, está difícil a coisa, né?
É, eu tenho isso aí.
Entre nós aqui, você vê que existe alguma coisa assim, algum lampejo?
Existe.
De amor? Por quê?
Porque tem... essas coisas.
E as pessoas são pacientes?
É, eu convivo muito pouco, assim, intimidade com o pessoal aqui.
É.
Mas eu vejo.
É, a pessoa, né?
Eu vejo isso.
Amém.
E eu tento, por exemplo, eu moro só com a Paula. Eu tento oferecer para ela a verdade. Às vezes eu faço uma coisa que ela não gosta e eu falo a verdade. E eu falo, na verdade, eu falo muito a verdade, incomoda ela. Mas eu falo para ela, olha, é melhor que eu te ofereça a verdade do que eu te ofereça mentira. É. Eu, hoje até antes de vir, eu perguntei assim, se eu te traísse, arrumasse outra mulher, e não te contasse, e fingisse bem, até o final de sua vida...
Aí ia bem.
Você ia gostar?
Quando
mas
não
e tá... se eu te contasse a verdade... É. Ela falou assim, se aí você me contasse a verdade, eu te largava.
Isso.
Aí eu falei, mas você me largava porque eu falei a verdade ou porque eu te traí?
Não, é porque ela tomou conhecimento, não
porque
pode.
Porque ela tomou conhecimento. É. Mas se eu enganasse bem, ela não ia achar ruim.
Exatamente, meu filho.
Aí eu falei assim, mas eu não te traio e te falo a verdade, mesmo assim você incomoda.
É.
Porque a verdade incomoda,
e
né?
Você deve parar com essa conversa lá.
Não, mas eu queria falar sobre a verdade, porque ela acha ruim.
Mas você vai parar com essa conversa, porque senão você vai arrumar uma confusão tão grande. Você sabe por quê? Ela não tem conversão, você tem conversão. Então, quem tem conversão não pode falar com quem não tem no mesmo nível. No mesmo nível. Como é que você tem comunhão? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Sua esposa não tem conversão, concorda?
Concordo.
Então, como é que você conversa com ela nesse termo?
É igual, eu tenho que dar assim, a vida, eu tenho que ter muita paciência. Uhum. Como o irmão lá falou, o que ama vai sofrer
então
mais.
Então você vai amá-la, amá-la, suportá-la, entendeu? Você vai aguentá-la, entendeu? Você vai fazer tudo por ela e quanto menos você falar, melhor. Quanto menos você falar, melhor. Até que ela descubra, tá certo? Até que ela, que Deus tenha misericórdia de você, você vai orando e tal. E quem sabe, numa dessas ela pode, tá certo?
Sim.
Porque a gente não pode justificar, principalmente... o amor ele não justifica. E principalmente com a pessoa que você sabe que não tem conversão.
Entende, né?
Tem coisa que você não pode conversar
com ela.
Com ela, não pode. Você tem que se limitar a só no arroz e feijão mesmo. Entendeu? É só mesmo. Ali?
Uma coisa que eu entendi é que.
Foi indo, qual foi?
Uma coisa que eu entendi é que tem que exercitar esse amor fora de casa, porque se exercitar dentro de casa, o de fora destrói.
Não,
amar, assim, as pessoas
você
que
pode
nós
exercer,
convivemos...
Você pode exercer e deve exercer dentro de casa.
Tem que exercer.
Você não entendeu bem o que é o amor. O amor não se vangloria. O amor não exige. O amor não... não se ensoberbece. O amor tudo suporta. O amor é paciente. Né? E assim vai assim. Então você faz isso dentro de casa. E faz na rua também, com os seus inimigos, com o que é o mundo, né? E faz na rua o máximo que você puder. Mas, como nós falamos no começo, principalmente aos domésticos.
Dentro de casa.
É assim? Né? Principalmente aqueles que estão ali perto de você, como é sua esposa. Ninguém mandou você casar com ela. Né? Aí você casou. Agora você vai amar sua esposa, ter paciência com ela, tal, etc. E se torcer para que isso um dia tenha um desfecho bom. Certo? Mas você vai, não vai Amém. Explicar, tentar explicar para ela, porque normalmente o denominacional, o pessoal da Assembleia, da Batista, o povo aí tem mania disso, de querer fazer justiça com as próprias mãos, querer explicar para a pessoa onde ela está errada, né? De querer explicar. E não funciona. Certo?
Amém.
É sim, sim, não, não. Falar para ela que a verdade ou mentira, tal, tá certo, e não vai dar certo. Se ela falar para você amanhã, você me traiu, tu dizes. Eu digo para você que não, mas se você acha que eu... Então, faz conforme a sua fé. Amém? É por aí. Deu para entender? Não machucou nada? Não. Ramiro Estrupe.
Amém.
O assunto não é complicado, né?
Não, não é um assunto complicado, é um assunto... Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu saí de uma família, nós somos 8 irmãos.
Né, Dani, o exemplo do seu pai, que é interessante.
E lá, o pessoal... Como o senhor falou, parece o cadeado fechado, né? Parece que vive tudo em paz. Mas só quem convive, quem vê, sabe que não é assim, que não é de resolver um problema. Eles são todos estruturados, ninguém ama ninguém, o pai não ama o filho. Ali é muito difícil, é o amor do mundo. Ó, por exemplo, aonde eles buscam a paz, não tem paz, aonde eles buscam o amor, não tem amor. Eles fingem que estão bem, mas não estão bem. Depois que eu vim para cá, que eu vim também, não amava nem eu, não amava a vida, não amava nada. Conhecendo o Evangelho, então eu comecei a amar as coisas, comecei a amar os filhos, a casa, a paz, comecei a deixar de amar o bar, as coisas erradas, e comecei a amar, então, a igreja. Isso vai aperfeiçoando cada vez mais. Isso aqui... Por isso que o amor é importante. Não ter Jesus. É muito difícil você servir a Deus sem amar. Não tem.
Não tem mesmo.
Por isso que ele falou: a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí você vai deixando um monte de besteira, um monte de coisas que você fazia de errado, você vai deixar de fazer por causa desse amor.
Exato.
Mesmo que você goste de fazer aquilo, mas você fala, não, se eu fizer, eu vou prejudicar a pessoa. Então aí você cala, você humilha, você aprende. Mas amém, muito importante.
Então, o fundamento mais importante é que a pessoa ame a Deus.
Ame a Deus.
Ela amando a Deus, tem esperança que ela venha amar.
Ela amando a Deus, a misericórdia, a misericórdia só amando a Deus. Como o senhor falou, foi na reunião de ontem, graças a Deus, foi Deus que me deu.
Isso.
Como o senhor mostrou, a gente converte. Quando você converte ali, você sai cheio de defeito, cheio de impureza, cheio de ira, raiva ali, você não ama. Aí você começa sendo, por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Porque aí você vai sendo aperfeiçoado, você vai sendo justificado, você vai sendo até ser perfeito, como o senhor falou, perfeito. Aí eu acredito que o amor também vai tendo essas escalas, né? Mas amém, é importante demais. E o que o menino falou, o reflexo, eu quando eu saí da casa do meu pai, eu era igual ao meu pai. Tanto é que eu bebia, tanto é. O que o meu pai fazia, eu estava fazendo. Mas graças a Deus, conhecendo a Deus, eu mudei. Deus mudou. E eu não parou quando você falou isso, eu vou amar até eu ficar, até morrer. A gente tem que estar buscando essa perfeição, amar.
É uma dívida
que a gente tem.
Não paga, né?
Não, E como o senhor falou, deve para o irmão, para o pai, para o filho, para o desconhecido, para o vendedor, onde você estiver, você deve o amor para aquela pessoa ali.
Amém.
Amém.
Você falou uma coisa também muito interessante, é o seguinte, é que ele veio de uma família que hoje ele vê perfeitamente e reconhece, né, que às vezes um grande defeito que tem entre nós é assim que a gente quer igualar aqueles que ficaram. Deus diz, deixa, sai do meio da sua parentela.
Dá até dó de ver, irmão, assim.
Deixa sua parentela. Então, se seu pai, sua mãe, se o pessoal, sua família não tem conversão como não tem a minha, que eu sei que eles não amam a Deus, eu tenho certeza que eles não amam eles e também, não amam entre si. Então é como você falou, é uma coisa fingida. O dia que acontecer, for necessário, eles matam uns aos outros. Aí chega, durante as festas, as coisas, ainda quer ver, teve um que falou, teve um aqui essa semana aí, quem foi, gente? Essa semana aí que aconteceu, que aí alguém fez uma festa, aí teve que ir lá. Aí a pessoa está dizendo, não tem como a gente ir lá. Você vai chegar lá, o negócio deles é jogar baralho, é jogar isso, é fazer isso, é beber, etc. Aí começa a exigir a presença da gente lá no meio. Eu sinceramente, não é maldade, não é ruindade, não é nada, mas eu acho que eu amo a minha família, mas eu não posso conviver com eles, não posso concordar com eles, não posso andar no caminho que eles andam, não. De jeito nenhum. Entendeu? Então eles fazem as coisas para lá, os treinos deles para lá, eles já chegaram à conclusão que não adianta me chamar. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Minha mãe, Jesus chegou, a mãe chama ele, minha mãe e meus irmãos. E você quer crer em Jesus? Tem que ser tudo. Crer em tudo que Jesus fez. Ah, mas eu tenho que ir, porque questões vão achar ruim. Deixa achar ruim. Entendeu? Eles não querem nem saber se você está achando ruim ou não, deles não fazer o que você tem que fazer, o que tem que fazer. Amém? Alguém mais uma observação? Dani? É por aí, Dani? Na sua casa? Todo mundo ama? Ama, né? O pequenininho, assim, é que eu fiquei. É isso mesmo. Suas considerações finais, Tony.
10 minutos. Mas é isso mesmo, moçada. Acho que é muito interessante, muito importante mesmo. Né? É um mandamento, né? Que o amor seja não fingido. Aí o homem, o homem natural, o ímpio, ele não é capaz de amar esse amor. Aí, e pra gente também é muito complicado. Mesmo ouvindo o que a gente tem ouvido e tudo, eu chego à conclusão, lá em casa não tem amor, né? Pelo que a gente... Então é uma situação difícil, né? A gente sabe que tem que ser assim, mas a natureza da gente não é brincadeira, não. A gente não tem paciência, a gente não espera nada, a gente não tem... É muito complicado. Mas eu acredito que hoje eu estava conversando com os meninos lá em casa, falando para eles, olha... Vocês não têm que parecer comigo nem com sua mãe, mas não tem jeito, eles vão parecer, né? Filho da gente. Por isso você tem que procurar ser filho de Deus, aparecer com Deus, ser a natureza de Deus. Tá? Mas não tem jeito. Né? Filho da gente, e a gente não aceita, né, eles fazer a mesma coisa que a gente faz, a impaciência. A gente é impaciente e não aceita que eles sejam. Né? É difícil, tá? Mas é isso mesmo, concordo em gênero, número e grau.
Amém. O que você viu, Tony, assim, de terminar aqui, o que você viu de mais importante na reunião? O que saiu importante na reunião? Um ensinamento. uma coisa importante, uma frase.
O amor seja não fingido, né? Realmente a gente procurar amar desse jeito, né? Procurar realmente amar sem fingimento, né? Sem fingimento, amor de verdade mesmo, né? E realmente falar com Deus mesmo. E acho que a gente naturalmente, a gente não consegue mesmo, né? Tem que ir a Deus mesmo, pedir assim, eu quero realmente amar desse jeito. Agora fala, vinde, compra de mim ouro provado, etc. Então é ir nele mesmo, falar com Deus mesmo, né?
Amém. Wender, que você, uma frase, além dessa que o Toninho falou, além dessa que o Toninho falou, qual que você... Ou você não ouviu nenhuma? Fala uma. Não? Badia. Patrícia, qual uma frase? Dora.
Amar a Deus, irmão. Amar a Deus para a gente ser capaz de amar a casa da gente.
Amém. Daniel. Uma frase. Uma frase.
Ninguém ama ninguém.
Bom?
Somos todos fingidos, ninguém ama ninguém. A gente está mal se suportando.
Daniel é radical. Daniel?
E eu acho que se a gente achar alguém que gosta da gente, já está passando de bom.
É, né, Daniel?
É.
O resto não ama, não, não ama, não, Daniel?
Ama, não.
Ai, Daniel. Falar a verdade, né, Dani? Né?
Quem está pelejando para ver se ama alguma coisa que eu ainda vejo é o senhor. Mas aí eu estava pensando, né? Então amar é morrer, né? Porque nós vamos pelejando para amar, nós vamos vai se matando aos poucos. Mas aí a gente pelo menos tem a chance de conseguir o céu, né? Porque o ódio também, a raiva mata a pessoa do mesmo jeito. Então é preferível tentar pelo amor, né? Então, pela Bíblia aqui, a dimensão do amor é muito mais profunda que aquilo que a gente imagina, né?
É uma dívida...
Que você nunca paga, Deus me livre.
Você nunca paga. O Neto. Tá, a... Samariquinha.
Uma pergunta. Qual que é a solução, então, para esse amor fingido? O que eu faço?
Fechar o cadeado.
Hã?
Fechar.
Como
não,
é que eu fecho?
Não, põe aí. Pega aí o microfone. Fica com ele aí. Qual a pergunta? Repete.
Qual que é a solução, então, para esse amor fingido?
Esse amor fingido. Qual a solução? Pergunta para uma dessas mais velhas da sua casa. Uma das irmãs mais velhas aí, que pode te ajudar.
Te adoro.
Ah.
É só o não fingido, substituir pelo não fingido.
É a única solução.
Solução é fugir.
Ah? Como é que é, Daniel?
Solução é fugir. Porque... Não pode fingir, né?
É.
E aí, a sinceridade, como eu estava falando, a sinceridade, ela ofende os outros. Então, se não é fingido, se você for super sincero também, dá problema. Então, a verdade é dar lugar para Deus morar na gente e a gente for perdendo os demônios e espíritos da gente, aos poucos.
Uma pergunta difícil, vocês concordam que é uma pergunta difícil? Então, aí é o seguinte, Samariquinha. O amor, ele só existe entre duas pessoas, certo? Entre pessoas, né? Não sei, é só entre duas, não. Entre pessoas. Você ama e é amado, tá certo? Então, por exemplo, você... se você tem... Você perguntou, qual a solução para o amor fingido? A solução é aquela pessoa que, fingida, deixar de ser fingida. Agora, ela, como é que ela vai deixar de ser fingida? Talvez seja você amando. Talvez seja você tendo paciência. Talvez seja você... Estou respondendo assim a pergunta, né? Talvez seja você fazendo aquilo que ela não faz. Aquilo que a pessoa não faz. Você faz. Porque aí você ama, porque Deus falou assim, o amor, ele não pensa em troca. O amor, ele não recebe, ele não quer nada em troca, ele não pensa em receber nada. Entendeu? Então, porque se o Ramiro é fingido, aí é problema dele. Eu, que convivo com ele, a Lázaro, que convivo com ele, que vai ter que como é que fala? Como é que fala? Estou com a palavra aqui, não estou conseguindo. Administrar. A Lázaro vai que administrar esse problema, porque ela sabe que o amor do marido dela é fingido. Então ela vai administrar esse problema. Por exemplo, Daniel, ele pode achar, por exemplo, que o meu amor por ele é fingido. Né? Não é verdadeiro. Que o amor da mãe dele por ele não é verdadeiro. Hã?
Um dia o senhor falou assim na reunião, amor. A definição de amor. Amor, sentimento de dedicação absoluta de uma pessoa por outra, ou por alguma coisa. Deus seleciona o seu povo através do amor.
Aí, tá vendo? Então, tá aí, ó. O Ramiro podia depois passar aí.
Tá escrito aqui, ó. Amor, sentimento de dedicação absoluta de uma pessoa por outra, ou por alguma coisa. Deus seleciona o povo através do amor.
Exatamente. Depois, se vocês quiserem copiar aí, Ramiro, está aí a solução. Né? Então, é um sentimento de dedicação absoluta, exclusiva. Né? É assim, você, como o Luiz, foi para o Luiz, a esposa dele não tem conversão. Ele tem que ter amor por ela. Então, ele tem que ter um sentimento de dedicação exclusiva, né? Absoluta, para com ela. Entendeu? Se ela quiser que você ande de quatro, você vai ter que andar de quatro. Se ela quiser que você traz, que faz isso, faz aquilo e tal. Às vezes até a pessoa até abusa. Às vezes até abusa. Porque você tem, ela sabe, o inimigo sabe que você ama. O inimigo são espíritos. São espíritos que estão por ali. E o espírito sabe que você ama. Então, abusa. Porque ele sabe que você tem que ter esse sentimento. Aí ele obriga você, às vezes, a fazer coisa que você... Como foi feito de Jesus. Pula daqui para baixo. Faz isso. Faz aquilo. Né? Você não é isso? Você não é aquilo? Etc. Tal. Como ele realmente amava... Eles chegaram a abusar do comportamento dele. Entendeu, Daniel? Então é assim, porque não se trata de estudar o amor pelo que o outro não ama, não. Nós estamos falando do amor da gente. Tá certo? O seu amor é fingido? Pois é. Então aí, se o seu amor é fingido, você vai fazer isso. Você vai lutar para torná-lo verdadeiro. É, então. Pois é. Então você vai fazer tudo para torná-lo verdadeiro. Entendeu? Aí é o caso do Daniel. Por exemplo, o do Daniel quer ser amado, mas não quer amar. Entendeu? Então a gente sofre. A gente sofre quando a gente está. Aquele que ama.
Importante saber, irmão, você está sendo selecionado quando você pratica
isso. É. Como falou, o povo de Deus é selecionado através do amor. Então, a tendência de quem ama é exatamente sofrer mais do que aquele que não ama. Porque você tem que suportar, como é o caso do Luiz. Eu repito, eu sei que o Luiz, que a mulher dele, ele tem dificuldade enorme de conviver com a esposa dele. Entendeu? Ele chega lá agora, ele não é bem recebido, ela não recebe ele com entendeu? Mas ele está se esforçando para amá-la. Ele está se esforçando para poder, através do amor, conseguir ganhar Deus e vencer o inimigo. É assim, meu filho? Vê se você consegue. Da mesma forma, eu acho que você, se você fizer isso, você vai vencer também. Amém? Porque a gente tem, nós não podemos escolher a pessoa para amar. Ou então não podemos amar aquele que nos ama. Nós temos que, sei lá, amém? Depois...
verdadeiro, né? Aí eu lembro que eu gostava muito de perguntar ao Sirlei, bem, você me ama? Isso era constante, né? Aí ele, muito, bem, você me ama? Sempre viajando em casa, se a gente estivesse junto. Aí teve essa reunião, sabe? Aí o senhor foi mostrando sobre o amor, o verdadeiro amor, né? O amor de Deus. Não é o amor do homem natural, mas o verdadeiro amor é o amor de Deus.
O amor do mundo.
É esse amor que a gente tem que ter. Porque é ele que vai te levar a amar o seu marido, né? Mesmo ele não demonstrando para você o mesmo amor. Aí o senhor ainda falou assim, que o amor de Deus, ele é sem interesse. Porque se fosse por interesse, ele não nos amava. Não amaria a igreja. Né? Porque a igreja não faz nada para ser amada, assim, para agradar a Deus, para que ele possa amar ela. Aí eu lembro que, depois dessa reunião um dia, eu falei, bem, você me ama? Ele, bem sério mesmo, ele olhou para mim e falou assim, bem, eu não te amo. Nossa, que para mim foi uma facada em mim. Aí eu fiquei, mas é que me chateou demais. Aí eu passei o dia assim, ruim, eu falei... Eu pensei que ele estava brincando. Bem, você me ama? Ele... Bem, eu já falei para você. Estou sendo sincero, não te amo. Aí eu peguei e fiquei... Aí eu fiquei o dia inteiro, arrumei o que eu tinha que fazer, triste. Aí também não falei nada. Aí ele chegou uma hora do almoço, aí ele falou, mãe, está triste, papai. O papai falou para ele que não ama ela. Aí ele ficou assim... Mas eu quero explicar para ela que eu não amo ela como eu deveria. Aí ele foi falar da reunião para os meninos, tá? Os meninos ainda pequenos, né? Agora para frente, o papai vai se esforçar para amar a mamãe. E muito. Se ela achava que ele amava, e agora ele descobriu que ele não ama, que ele precisa amar, agora ele vai se esforçar. Eu lembro que uma semana antes dele morrer, ele ligou aqui, morava aqui, né? Ligou no orelhão lá de Mineiros. Ele estava lá em Mineiros. Foi a última vez que ele foi em Mineiros. Depois ele veio para Goiânia. Ficou uma semana aqui, viajou e acidentou. Aí ele ligou no orelhão. Ele pediu para falar com um, de um por um. Primeiro, quem foi atender foi a Graciele, aí ele falou com ela. Com um tempão falando com ela, depois ele veio, chamou a gatinha foi, aí chamou o Bruno. Não, depois chamou o Bruno, a última dos três foi a gata. Aí a gata conversou muito com ele, falou pra ele que amava. E depois que ela, do acidente dele, que ela foi falar. Foi boa demais a conversa que ela teve com o pai dela aquele dia. Aí ele falou pra ela muita coisa, que ela era muito importante pra ele. Aí ele falou... que a gente... era a riqueza que ele tinha construído aqui, que não tinha feito nada aqui em termos de material. Mas ele tinha certeza que ele tinha construído um tesouro aqui que Deus falou que não era para fazer isso, construir aqui tesouros, riqueza. Mas ele tinha feito isso. Mas essa riqueza ele tinha certeza que ele ia levar com ele pro céu, que era nós. Aí a gata veio chorando do telefone e falou: meu pai, mãe, falou que nós somos a riqueza dele. Eu falei: não, seu pai tá pobre, hein? Seu pai é um pobretão, então, se nós é a riqueza dele. Aí eu peguei o telefone e falei pra ele, falei: a gatinha tava falando que você falou pra ela que nós somos a riqueza dele, sua. Aí ele falou: é verdade. E se há uma riqueza que eu construí aqui, eu sei que eu não fiz nada aqui, mas o que eu fiz aqui, pra mim foi a melhor coisa do mundo. Foi vocês. Vocês são o meu tesouro. E eu vou levar esse tesouro pro céu. Esse tesouro eu não vou perder. Eu tenho certeza. Foi uma semana antes dele morrer. Uhum. 2 semanas antes dele morrer. Então, assim, eu acredito, mesmo quando eu perguntava pra ele que ele me amava antes da reunião, dessa palavra que ele ouviu, que ele falava que me amava muito, eu acredito que ele me amou muito. Não só a mim, como a casa dele. Não só a casa dele, como muito a igreja. Eu tenho certeza que ele amou. E que, principalmente, os filhos, eu não tenho o que falar assim. Não, o Silei, ele não me amava. Por isso, não. É, ele deixou pra gente, né, esse exemplo. E os filhos dele, o que eles falam dele, o que eles lembram dele é isso. Então, a falta que eles sentem dele, quando eles comentam, é isso. Meu pai era importante demais para nós. Meu pai sentava com a gente, meu pai conversava, meu pai queria saber como foi o nosso dia. Meu pai ligava, ele ligava, estava viajando em Minas. Quantas vezes ele ligava? Ó, falava um por um com eles. Falava: papai, ó, queria falar para vocês, assim, assim, que Deus é assim, falava do Evangelho. E eu estava lendo. Aí o papai está ligando para falar para vocês. Depois vocês abrem a Bíblia em tal lugar e tal. Lê lá, que é muito importante e tal. Então, assim, eles lembram de tudo isso. Então, assim, eu acredito que esse é o verdadeiro amor. Não é você querer fazer... Igual eu falava pra ele assim, eu comento muito lá em casa, né, testemunha, que eu falo assim, eu sempre falava pro Silê assim: bem, vende esse carro, né, Del Rey, compra um carro zero pra você, você viaja muito, né, e deixa isso pra mim. Ele fala assim: bem, eu nunca vou comprar um carro zero pra mim, te dá um pé. O dia que eu puder comprar um carro zero, ele é seu. Então, assim, ele nunca me deu um carro zero, mas... só isso para mim já foi uma satisfação muito grande. Porque o desejo dele era de me dar o melhor. Ele, o que ele fez, para mim foi o melhor. Por quê? Porque ele era o desejo do coração dele. Mesmo que ele não conseguiu, né? Mas eu me sinto satisfeita, honrada de ter tido ele como esposo. E nem ele conseguiu passar eu para minha casa, né? Mas para mim, isso eu não tenho nada disso minha volta. Uhum. Por quê? Porque eu sabia das intenções dele, que era melhor para nós.
Amém. Amém. Né? Todo mundo sabe, e ninguém melhor do que a igreja sabe que realmente o Sirene deu um testemunho importante para nós todos, que ele soube amar a igreja, soube amar a sua casa, né? Falar que foi 100%, né? Foi 100%, só Deus sabe. Mas todos nós levamos, todos nós temos dele, vamos dizer, toda a igreja, né, a gente não ouve ninguém falar nada contra o procedimento, né, a maneira dele, tal, etc. Eu conheci o Sirene mais do que todo mundo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, terminar a reunião. Vou fazer só uma oração e terminar, porque já são 10h15. Amém, Jesus. É verdade, Senhor, Deus, que nós temos muita dificuldade. Temos muita dificuldade, mas o amor nos ensina a suportar. O amor nos ensina ter paciência. O amor nos ensina humildade. O amor nos ensina a ser justo, compreensivo. O amor espera, suporta. Realmente, é através do amor que nós vamos alcançar uma vida. Somente através do amor é que nós vamos conseguir alcançar uma vida que possa agradar o Senhor. E como nós falamos, o amor só pode existir entre pessoas. O verdadeiro amor que nós estamos falando é o amor que existe entre nós. O amor que o Senhor deixou para que a igreja possa